frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, a Voz da Esperança está de regresso. Muito obrigado por estar aí desse lado e regressar também a este espaço já com uma longa história. De vez em quando gosto de recordar aqui porque me sinto honrado e grato de fazer parte desta longa história do programa Voz da Esperança. Talvez o surpreenda, mas é na verdade um dos programas de rádio mais antigos em Portugal. É verdade, em 1967, pela primeira vez, foi criado, produzido e emitido, na altura, em diversas rádios, o programa Voz da Esperança. São, portanto, 57 anos que se completam este ano desta longa história. O meu nome é Pedro Esteves e, como dizia, tenho o privilégio de estar consigo por ser agora, há uns anos já, o orador da Voz da Esperança. Este é um programa que busca encontrar na Palavra de Deus, mas também na reflexão, no pensamento, motivos para vivermos com esperança e encontrarmos em Deus, na sua revelação, nas suas promessas, naquilo que na natureza, na vida das pessoas e na história, e sobretudo na sua palavra, Deus deixou como um registro, um digital da sua presença, do seu projeto para cada um de nós, para este mundo. É isto que é a Voz da Esperança e, por isso, venha daí comigo. Vamos passar mais alguns minutos juntos a descobrir os motivos da esperança e hoje continuamos o tema que começámos aqui, aliás, na semana passada, uma espécie de nova temporada, como de vez em quando vou fazendo aqui. Não é que haja propriamente nenhuma paragem, mas mudamos um pouco alguns temas ou fazemos aqui uma espécie de temas em conjunto. Então, são, no fundo, temporadas. Nesta temporada, estou a falar-lhe sobre a origem. Quais são as origens que podemos atribuir ao universo, por exemplo? Foi exatamente isso que falei na semana passada, a origem do universo. E hoje, um outro tema muitíssimo importante, a origem da vida. Quando olhamos para a vastíssima diversidade que temos de vida, particularmente a do ser humano, mas de todas as outras formas de vida que encontramos neste planeta, o que é essa vida e a sua beleza, complexidade, nos dizem sobre quem somos, de onde viemos e quem originou tudo isto? Fique desse lado porque vamos hoje aqui na Voz da Esperança refletir e descobrir alguns argumentos para percebermos que afinal não somos fruto do acaso. Vamos descobrir a origem da vida. Vamos a isso, já lhe tinha dito há pouquinho que vamos hoje à descoberta deste fantástico tema, a origem da vida. É o segundo tema desta temporada sobre o tema das origens, por isso, se por acaso não tive a oportunidade de ouvir o primeiro programa desta temporada, ou seja, o último episódio da Voz da Esperança, pode fazê-lo. Temos todos os nossos programas em podcast, portanto pode ouvir o último e, se quiser, todos os outros programas, já são dezenas e dezenas de programas. Já sabe, o nosso site é radiorcs.novotempo.pt. Muito simples, Rádio RCS, provavelmente é aqui que me está a ouvir, então radiorcs.novotempo.pt. Não apenas tem a Voz da Esperança, mas também os muitíssimos dezenas de podcasts com os programas aqui da sua Rádio RCS, mas procure por Voz da Esperança, se quiser então ouvir o último programa, A Origem do Universo, porque hoje vamos continuar neste roteiro e agora à descoberta da origem da vida. Os seres vivos surgiram neste planeta por acaso? Ou temos evidências de que foram seres projetados e que foi preciso, portanto, uma mente inteligente? Temos nós evidências, sejam elas racionais, filosóficas, científicas, para crer que teve de haver um design intencional? Não apenas inteligente, com certeza já ouviu a expressão design inteligente, mas eu falo-lhe de um design intencional. Se a vida foi pensada e desejada, e portanto, será que podemos afirmar que a vida é fruto de uma intenção da parte de uma mente capaz, não apenas com vontade, mas com poder e capacidade para criar vida? É interessante que, quando nos voltamos para a Bíblia e para a sua revelação, são muitos os apóstolos, os profetas, os salmistas que, na sua poesia, de muitas formas atribuem a Deus a origem de todas as coisas e, como prova ou argumento, apresentam precisamente os objetos, ou seja, o facto de que existem seres criados, que, portanto, eles são uma demonstração em si mesmos daquele que lhes deu origem. Um pouco à imagem, ou usando a metáfora de que, se nós olhamos para uma pintura, um quadro, o artista muitas vezes pode ser identificado apenas pelo estilo ou, claro, pela sua própria assinatura. Qualquer uma dessas marcas é um registro de que ali esteve alguém que pode ser identificado e que intencionalmente quis que aquele quadro aparecesse. Poderia também usar como imagem as investigações criminais, por exemplo. O que é que os investigadores fazem? Eles partem da evidência para o culpado. São as evidências que, quando se juntam numa ordem lógica, muitas vezes permitem chegar ao responsável. A questão deste crime, estou aqui a fazer aspas com a minha mão, com as minhas mãos, como imagina, quem é o responsável por este magnífico quadro que foi pintado, esta criação que existe no universo e, particularmente, a vida? Portanto, a pergunta é tão simples quanto esta. A vida que conhecemos, nas suas variadíssimas formas, ela teve um Criador? Para isso, convido, para começarmos realmente a analisar isto, convido a refletir comigo sobre um argumento clássico, muitas vezes chamado de argumento teleológico. Já vou explicar o que é que este palavrão quer dizer. No fundo, vamos usar mais uma vez a lógica, tal como usámos no meu último programa aqui, precisamente com o argumento chamado cosmológico. Nós vamos usar uma estrutura lógica, um silogismo, para entender de que é que estamos a falar. O que é que diz o argumento teleológico? Tem a ver com o facto de haver um projeto ou uma finalidade. Então, o argumento tem três premissas, três etapas. É a seguinte. Primeiro ponto. Tudo o que tem um projeto tem um projetista. É um argumento óbvio, de bom senso. E que, olhando para a vida e para todos os objetos que estão à nossa volta, de uma forma lógica e racional, é isto que nós dizemos sobre qualquer um deles. Tudo o que se demonstra ou se apresenta na lógica de um projeto, seja com uma estrutura, com uma ordem, com elementos que estão conectados uns nos outros e que uns permitem que os outros existam, que é isso que se designa como um projeto. Então, primeiro argumento, tudo o que tem um projeto tem um projetista. Segunda premissa, a vida tem um projeto. Porque todas as características na vida, para ela existir, desde os seres mais complexos e a articulação entre os seus vários órgãos, até a simples célula ou o átomo, nós percebemos que a vida tem um projeto. Logo, terceira premissa ou conclusão, a vida tem um projetista. Então, aqui temos esta estrutura lógica, que é basicamente o que se designa como o argumento teleológico. Vou repetir, tudo o que tem um projeto tem um projetista. A vida tem claramente um projeto, logo, a vida tem que ter um projetista. Repara agora no seguinte. Comecemos por uma forma de vida que é muitas vezes considerada e usada como uma das mais simples que existe aqui no nosso planeta. A famosa ameba. Só no seu núcleo, uma simples ameba, um ser unicelular, que olhamos para ela e parece o equivalente a uma célula, nós diríamos, a ameba é um ser vivo. No seu núcleo, estamos a falar de um ser tão simples, ela tem informação equivalente aos 30 volumes da célebre Enciclopédia Britânica. só no núcleo. Mas em toda a ameba há informação suficiente, se ela fosse traduzida em informação escrita, para encher 1000 enciclopédias. A Enciclopédia Britânica, como sabe, tem variedíssimos volumes. São 30 volumes. Seriam 1000 enciclopédias cheias de informação escrita, se fosse possível pegar na informação que está dentro de uma ameba, o ser talvez mais simples que é possível encontrar neste planeta. Portanto, chamar simples esta forma de vida já parece um exagero. Mas sim, ela é simples quando comparada com outros seres. Vamos então deixar agora a ameba de lado e vamos falar de um ser tremendamente, quase posso dizer, infinitamente mais complexo. Já está a imaginar de quem lhe vou falar. Nós mesmos, ser humano. Sabe que tem sido definido, ou dado como metáfora, imagem talvez melhor, esta ideia. Se o genoma humano fosse impresso, como por exemplo na forma de listas telefónicas, hoje já são pouco usadas, eu ainda sou da geração de usar a lista telefónica. Eu ainda nasci nos anos 70, já no final dos anos 70, mas todos sabemos seguramente o que é uma lista telefónica, mesmo se já não a usamos hoje em dia. Agora note bem, o genoma humano impresso em listas telefónicas formaria uma pilha de volumes com 170 metros de altura. Note bem. Isto não sou eu que estou a inventar agora da minha cabeça. Isto são cientistas que têm colocado estas imagens para ilustrar de uma forma mais simples para quem não é cientista, como eu que não sou, apenas estou em busca desta informação. Note bem. O genoma humano que conseguiu ser definido e interpretado 170 metros de altura de livros como as páginas amarelas ou as listas telefónicas com informação. Uma outra informação que lhe vou dar. Pesquisadores da famosa Universidade de Harvard nos Estados Unidos conseguiram armazenar 70 mil milhões de cópias de um livro. Isto equivale a 700 terabytes, para quem compreende mais esta linguagem digital. Para quem ainda vem do mundo mais físico, estes 70 mil milhões de cópias de livros seriam o equivalente a 100 mil milhões de DVDs e toda a informação que cabe num DVD. Imagine, 100 mil milhões de DVDs. Esta informação, números absurdos que lhe estou aqui a falar, cabem, é a informação que está numa grama do nosso DNA. Isto é o mesmo que dizer o seguinte: com 4 gramas, se pudéssemos traduzir o DNA em peso, com 4 gramas de DNA, seria possível armazenar os dados digitais que toda a humanidade cria num ano. Imagine tudo o que é criado digitalmente, que nós podemos aceder na internet, que está nas televisões, todo o conteúdo que todo o planeta cria durante um ano, cabe em termos de informação em 4 gramas de DNA. Ora, a pergunta é, portanto, com estes exemplos que lhe dei, a começar numa pequena ameba, até ao ser humano, ao genoma humano ou ao nosso DNA, a pergunta óbvia é de onde é que surgiu esta dimensão gigantesca e quase infinita de informação. Todos sabemos, em qualquer outro universo, se não nos estivéssemos a perguntar sobre de onde vem a vida, em qualquer outro campo do conhecimento, seria óbvio para todos nós que informação não surge do nada. Se existe um livro com palavras e frases e ideias escritas, eu sei que alguém escreveu aquelas palavras. Agora imagine esta mesma lógica aplicada a uma dimensão e uma estrutura tão mais complexa quanto a existência da vida. Toda a informação, ela tem uma fonte de onde deriva. Deixe-me falar-lhe sobre um enigma. Em 2013 foi encontrado no meio de um veio de carvão que foi na altura datado pelos cientistas em 300 milhões de anos. Aliás, obviamente que estes homens e mulheres usaram a cronologia, a tradicional cronologia evolucionista e os seus diferentes métodos. Então encontraram, no meio desse veio de carvão, O quê? Um dente de uma engrenagem. É claro que aqui estamos na rádio, portanto não consigo mostrar-lhe uma imagem, eu até tenho uma à minha frente, mas imagina uma roldana e aqueles dentes que as engrenagens, por exemplo, dos relógios, não é? Já olhámos muitas vezes para dentro dos relógios e tem aquelas engrenagens que estão conectadas umas com as outras para fazer rodar a máquina, não é? Foi uma pequena peça destas, numa liga metálica, que se sabe que não existe na natureza e, portanto, teve aquela liga metálica e aquele formato de uma engrenagem, de uma peça de uma engrenagem, ficou óbvio que ela teve esta engrenagem, esta peça, que ser criada por alguém com inteligência. Ora, e agora? Porque estes cientistas dataram aquela peça com 300 milhões de anos. Portanto, estes pesquisadores estavam diante de um grande problema, um dilema do ponto de vista, enfim, do paradigma evolucionista, naturalista, para explicar a vida, que estes próprios investigadores era o que acreditavam. Havia três conclusões possíveis. A primeira delas, bom, 300 milhões de anos atrás, uma engrenagem desenhada e numa liga metálica que não existe na natureza. Primeira hipótese, será que os dinossauros fabricaram peças metálicas? Porque, segundo esta cronologia, este seria o tempo em que os dinossauros abateriam a Terra. Bom, obviamente que estou a brincar, não seriam os dinossauros a fabricar uma peça metálica. Outra hipótese, bom, o método de datação usado está errado e, portanto, aquele carvão teria que ser muito mais recente para já ter sido desenvolvido por um humano. Bom, isto seria, obviamente, que no paradigma evolucionista, um enorme problema. E, portanto, estes investigadores não queriam admitir essa hipótese porque o método de datação estaria em causa. Finalmente, outra hipótese, seres humanos estariam vivos e existiriam há 300 milhões de anos, o que seria um problema ainda maior para o paradigma evolucionista, onde, obviamente, há 300 milhões de anos não existiam seres humanos. Portanto, nenhuma das hipóteses racionais faria sentido. Ora, diante disso, alguém propôs o mais óbvio, o mais evidente. Esta peça só pode ter sido fabricada por um ser inteligente. E então colocou-se a hipótese. Quem sabe não tenha sido alvo de uma criação extraterrestre e de que, portanto, esta pequena peça criada por um seres inteligentes, quem sabe, tenha vindo alguma nave ou de alguma forma de vida extraterrestre. Interessante, não é? Ninguém propôs que a peça tenha sido fruto de um ajuntamento casual de metais que se juntaram e formaram aquela liga metálica e tenham formado aquela forma exata de uma engrenagem. É interessante que esta lógica que ninguém se atreveu a propor para uma pequena peça de metal é a lógica usada para atribuir a existência da vida. Máquinas não surgem do nada. A questão é que o nosso corpo, ele tem milhões de máquinas super complexas. Portanto, a pergunta evidente é quem é que as criou. Ora, é preciso seguir, portanto, as evidências. Num livro, um famoso livro com o título Deus em Questão, o psiquiatra e o professor da Escola de Medicina de Harvard, mais uma vez, Armand Nicoli, ele comparou a experiência de dois ateus, o famoso psicanalista Sigmund Freud e C.S. Lewis, um dos mais conhecidos e importantes autores cristãos do século XX. Ambos tiveram relacionamentos muito complicados com os seus pais, ao ponto de odiarem os seus próprios pais. E Nicoli sustentou a ideia nesta investigação que Freud e Lewis construíram a sua imagem de Deus a partir deste relacionamento extremamente difícil que tinham tido com os seus pais. Mas há uma curiosidade aqui. É que C.S. Lewis tornou-se cristão e perdoou o seu pai. Freud, tudo indica que nunca o fez. O ateísmo destes dois homens, como aliás é muito frequente, era mais subjetivo e emocional do que racional. Foi a conclusão a que se pode chegar. Outro exemplo disto pode ser encontrado na vida do famoso físico e cosmólogo Stephen Hawking. No seu livro A Minha Breve História, ele revela que foi obrigado por um tutor a ler grandes porções de uma versão antiga da Bíblia e a escrever redações todos os dias. E isto marcou-o de forma muito negativa e, portanto, também a sua ligação a Deus e a sua visão sobre Deus de forma natural. O filósofo Sócrates, da antiga Grécia, dizia que é preciso seguir as evidências, levem elas onde levarem. O problema é que muitas vezes preconceitos e até experiências emocionais podem desviar muitas pessoas de um caminho de olhar para as evidências tal como elas surgem, como elas são e se apresentam. E isso leva muitas pessoas, mesmo que tentando afirmar-se do mundo da racionalidade, leva-as a abraçarem ideologias que, na verdade, negam evidências que, se não fossem do campo da fé, seriam evidências óbvias. Como dizia um outro autor, Richard Whately, mais importante do que ter a verdade do nosso lado é estar do lado da verdade. Quero terminar partilhando consigo dois textos da Bíblia que ajudam a trazer para o campo da racionalidade e da lógica coisas que estavam reveladas não apenas na Bíblia, mas que estão reveladas precisamente a partir de uma observação da fé. Porque ter fé e olhar o universo, a vida e as evidências que conseguimos ver não são coisas incompatíveis. Pelo contrário, a fé permite olhar para elas a partir de um determinado ângulo. Veja a sabedoria e a lógica, precisamente, do apóstolo Paulo, que quando escreveu aos Romanos disse o seguinte no seu primeiro capítulo: portanto, o que de Deus se pode conhecer se manifesta porque Deus o manifestou. Agora ele vai dizer onde? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Percebemos então que já na lógica de um homem sábio como o apóstolo Paulo, este argumento teleológico que ainda hoje aqui falamos, que veio mais tarde a ser elaborado e formulado, no fundo já estava aqui elaborado. Nós entendemos e compreendemos através das coisas que estão à nossa volta e da criação do mundo, entendemos o poder e a divindade, porque as coisas que se veem e que estão criadas tornam-se elas mesmas uma evidência daquele que esteve na sua origem. A vida é a maior destas evidências, sem dúvida. E quero partilhar ainda consigo palavras que encontramos no livro de Jó, um velho livro de um patriarca que teve uma experiência extraordinária, difícil e complexa também. Mas aqui no capítulo 12 encontramos a seguinte reflexão. Note bem, mas pergunta aos animais do campo, e cada um deles te ensinará, ou às aves do céu, e elas te farão saber, ou fala com a terra, e ela te ensinará, ou até os peixes do mar te poderão contar. Quem não entende por todas estas coisas que foi a mão de Deus que fez tudo isto? Na sua mão está a alma de tudo o que vive e o espírito de todo o homem. Percebemos que, portanto, os seres criados, particularmente estes seres que respiram e que têm vida, eles falam a respeito do seu Criador. É verdade, querido ouvinte, que hoje está aqui comigo na Voz da Esperança, é bem verdade que o universo e a vida estão cheios de mistérios difíceis de entender. Mas é por isso que muitas vezes nós precisamos deste olhar de simplicidade. Não é um olhar de infantilidade, nem um olhar de cegueira, a fechar os olhos à ciência, ou à verdade, ou à realidade. Pelo contrário, é um olhar que olha para a simplicidade auto-evidente de que a complexidade da vida, da informação que é preciso criar, do conjunto de sistemas que são necessários para que a vida seja possível, e entenderemos que a vida em si mesma é, de longe, é incomparavelmente a máquina, o projeto mais complexo existente à face deste planeta, poderíamos dizer, de todo o universo. Ora, se nós olhamos para um computador, para um quadro, para um automóvel, para um foguetão que vai até à Lua, e ficamos espantados diante da complexidade destes sistemas e dos engenheiros e cientistas e mentes tão inteligentes, matemáticas e físicas, que estão por trás destes objetos, que são infinitamente menos densos e complexos do que a vida, do que uma simples célula. E diante desta realidade, vamos crer, porventura, que é mais difícil de acreditar que um computador surge do acaso do que a vida que deu origem ao computador? É desta forma que a Bíblia, já há milhares de anos, nos dizia que, olhando para a realidade à nossa volta, conseguimos discernir a mente, o cérebro, a inteligência, mas também o coração daquele que nos criou. E por isso, muitas vezes, a resposta para os mistérios da vida está nesta simplicidade de entender as coisas como elas estão diante de nós. Acredite que a sua vida não é fruto do acaso, a sua vida é fruto de uma mente, de um Deus, de um Pai que o criou. Na simplicidade da nossa reflexão, podemos entender, mesmo sem saber muitos porquês, conseguimos entender que a origem da nossa vida está num Pai, num Deus que nos ama.
Tão poucas respostas ecoam dentro de mim. Grandes mistérios, milhões de porquês que me fascinam e enganam por fim. Há no meu peito um desejo intenso de querer saber, conhecer e explicar coisas maiores do que eu compreendo, que me dão vertigem, fazem duvidar. Mas o Espírito de Deus me sussurra, quando há silêncio no meu coração.
Vê bem o brilho no olhar de um menino de sorriso aberto sem saber porquê. E o voo solitário de uma ave que rumo ao sul sem saber.
Estamos a chegar ao final do nosso Voz da Esperança de hoje. Mais uma vez, acredito, foi um prazer enorme para mim ter estado aqui consigo, fazendo estas reflexões, partilhando os meus pensamentos e estes tantos fundamentos para a esperança. Lembre-se que acreditar e observar um Deus que está por trás da vida é reconhecer que a nossa vida não é um projeto perdido, que a nossa vida faz parte de um extraordinário projeto e de uma mente que nos desejou, e por isso aqui estamos. Creia nisso. Se quiser conhecer mais sobre este tema das origens, tenho uma oferta muito especial para fazer, para lhe fazer a si. Uma oferta é gratuita, como sabe, portanto este é o preço que ninguém quer recusar. Temos um guia de estudo, uma revista, chamada A Origem de Tudo. Só tem que nos enviar uma mensagem dizendo isto mesmo, A Origem de Tudo, e vamos fazer chegar-lhe de forma gratuita até a sua casa esta oferta. É uma oferta aqui da Voz da Esperança. A Origem de Tudo. Envie essa mensagem para o número 933 939291. Se quiser, registre aí no seu telemóvel, é o número aqui da rádio, mas também o quase que dá para decorar, 933-939291, envie-nos então a sua mensagem, a origem de tudo, e vai receber esta belíssima oferta. Nosso encontro fica marcado, se Deus quiser, com vida e saúde, se cá estivermos, aqui na rádio, em podcast, ou em qualquer outro lugar, estaremos juntos para mais um episódio da Voz da Esperança. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.